Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo declara constitucional lei que regulamenta condomínios fechados no Distrito Federal.
STJ decide que título protestado em cartório pode ser suspenso na justiça se o devedor apresentar garantias.
Reconciliação de casal não isenta homem de condenação por ameaça à ex-namorada.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a lei que regulamenta a criação de condomínios fechados no Distrito Federal.
A norma foi questionada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ana Paula Ergang.
O recurso foi ajuizado contra a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que julgou constitucional a lei. Para o MP da FT, a norma viola dispositivo da Constituição que obriga a definição de um plano diretor para cidades com mais de 20 mil habitantes. A lei, segundo o Ministério Público, criaria regras isoladas para a criação de condomínios, sem observar o plano diretor. A maioria dos ministros, no entanto, acompanhou o voto do relator ministro Teori Zavascki pelo desprovimento do recurso. O ministro Dias Toffoli destacou que nem toda matéria urbanística tem de estar necessariamente contida no plano diretor, mas deve ser compatível com ele.
Título protestado em cartório pode ser suspenso na justiça se o devedor apresentar garantias.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, André Giusti.
De acordo com a decisão do STJ, um juiz pode determinar que um protesto em cartório seja suspenso caso o devedor vá à justiça apresentando alguma coisa como garantia de pagamento a quem precisa receber. Essa garantia deverá ter o valor da dívida. Um automóvel é um bem material que pode ser dado como garantia. O ministro Luiz Felipe Salomão, relator do processo, lembrou que essa medida está prevista no Código de Processo Civil e que ela pode evitar atraso na decisão do juiz. Mas o ministro lembrou que se o juiz decidir suspender a cobrança sem que o devedor apresente uma garantia, ele vai precisar justificar o motivo. A decisão do STJ servirá de base para os tribunais de todo o país quando julgarem esse tipo de caso.
A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação de uma trabalhadora que tentava reverter a dispensa por justa causa.
Ela gravou em um pendrive particular arquivos da empresa. O caso foi considerado quebra de confiança. Priscila Peixoto.
Na reclamação trabalhista, a empregada disse que resolveu salvar os arquivos em pendrive depois de ter havido uma falha no computador dela. Após a auditoria, veio a demissão por justa causa. No recurso ao TST, a analista defendeu que a falta não teria sido tão grave a ponto de justificar a dispensa. Porém, o relator do recurso na quinta turma, ministro Emanuel Pereira, entendeu que houve violação ao segredo da empresa, negando a reversão do caso.
A Universidade Federal de Minas Gerais terá que indenizar um homem em R$6 mil.
Ele recebeu o resultado de um exame no qual testava erradamente positivo para HIV.
A decisão é da sexta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. Ricardo Viula.
A universidade recorreu na Justiça Federal contra a decisão de primeira instância, alegando que a falha no exame configura mera eventualidade, que exclui a obrigação de indenizar. Os desembargadores, no entanto, entenderam que o erro provocou dano moral e abalo psicológico ao homem. Dessa maneira, a indenização foi mantida.
No Mato Grosso do Sul, a justiça manteve a condenação de um homem pelo crime de adulteração de placa de veículo.
Ele colocou fita isolante na numeração original da placa do carro dele. O homem foi condenado a 3 anos de prisão. A pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade.
O réu alegou que adulterou a placa porque o carro estava com prestações atrasadas e havia sido decretada a busca e apreensão do bem.
A justiça manteve a condenação de um homem que agrediu e ameaçou a namorada após o fim do namoro.
Ele recorreu pedindo absolvição, alegando que os dois se reconciliaram e atualmente moram juntos.
A decisão é da terceira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Pedro Scartesini.
Ao analisar o caso, o colegiado decidiu que a reconciliação do casal não tem o poder de isentar o réu da pena aplicada, pois a condenação é medida que se impõe ao crime por ele praticado. O homem foi condenado a 4 meses de detenção após machucar a namorada com um soco e uma joelhada, além de ameaçá-la de morte.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. A você uma boa noite.
Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.